Exatamente. Tem que pegar água, bala, fechar a cor. Tá, o conceito para isso é o seguinte. Existem dois tipos de brachot. Tá, se você pegar no seguinte, você vai ver que existem dois tipos de brachot. Existem as brachot que são chamadas brachot curtas, existem as brachot que são chamadas brachot compridas. Então, tem uma divergência, a Mishnah fala isso, tá? Mas existe uma divergência exatamente do que é considerado curto, o que é considerado comprido. Qual o conceito do curto e comprido? Mas, de qualquer forma, assim, se você tem uma brachá que você faz sobre alimentos, por exemplo, uma brachá curta, isso ninguém vai discordar com uma brachá curta. Uma brachá que você faz, que é considerada uma brachá comprida, significa uma brachá que tem início e fim. Oh, já vou dar um exemplo, tá? É uma brachá que tem início e fim. O que significa uma brachá que tem início e fim? Que ela começa com Baruch Atah Hashem e ela termina com Baruch Atah Hashem. Exemplo, brachá que se faz depois que sai do banheiro. Começa Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Yatzar Et Adam Bechokhma, etc, etc, etc. Baruch Atah Hashem Rofeh Chol Basar Mafli La'asot. Ela começou com Baruch Atah Hashem, terminou com Baruch Atah Hashem. Então é uma brachá que está envolvida, tem início e fim. Você tem brachot, então, curtas e brachot compridas, certo? Exemplo, Birkat Amazon, você falou. Então, Birkat Amazon, na verdade, não é uma brachá. Birkat Amazon são quatro brachot. Começa a primeira brachá. Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Hazan, Et Haolam Kulo, Betuvo, Bechen, Chesed, etc. E termina essa primeira, Baruch Atah Hashem, Hazan Et Hakol. Isso é uma bracha comprida. Ela começa com Baruch, termina com Baruch. Existe o conceito que toda a bracha que é comprida, comprida quer dizer de fato, que ela é extensa, que ela fala diversos assuntos dentro dela, ela precisa começar com Baruch e terminar com Baruch. Então, por exemplo, a primeira bracha do Birkat Hamazon fala sobre várias coisas, ela começa e termina com Baruch. Agora, essa regra que toda brachá cumprida, quer dizer, toda brachá que tem vários conceitos, precisa começar e terminar com Baruch, é quando ela está sozinha. Por quê? Porque se eu falar alguma brachá cumprida, mas ela está próxima de uma brachá outra, então essa segunda que é cumprida não precisa ter início e fim.
E o que é próximo?
Exemplo. Birkat Hamazon. Tá, a primeira brachá começa. Baruch Atah Hashem, Hazan Et Haolam Kulo Betuvo. Baruch Atah Hashem, Hazan Et Hakol. Certo? Começou com Baruch, terminou com Baruch. A segunda brachá do Birkat Hamazon começa. Nodel Lecha Hashem, Elokeinu Shenichat Alavoteinu. Não tem Baruch. E ela vai terminar. Baruch Atah Hashem, Al Haaretz Ve'al Hamazon. Então, uma vez que essa brachá Nodelecha, é uma segunda brachá, ela está colada na brachá anterior, então ela não precisa começar com Baruch, porque ela já está colada numa brachá. Então basta ela terminar com uma brachá. A mesma coisa próxima, Rachem na Shemelokeinu Alisrael Amecha, não precisa começar com Baruch, porque ela está colada num Baruch. Baruch Atah Hashem Alaret na Amazon. Então por isso essa brachá também não precisa... ela não precisa começar com Baruch, ela só termina. Ovnei Yerushalayim Rakod Vimirai Amen, Baruch Atah Hashem, Bonei Melech Hamav Yerushalayim. Amém.
Eu não entendi o conceito.
Dá-me falar o nome do Hashem. Não. O conceito é o seguinte, é uma regra na forma que as brachot foram estabelecidas pelos sábios. Sim,
tá.
Quer dizer, eu não vou mexer no Birkat Hamazon, já é feito. Estou te mostrando qual é a estrutura dele, qual é a engenharia do Birkat Hamazon. A engenharia do Birkat Hamazon é: tem que começar todas as brachot com Baruch e terminar com Baruch. Mas isso com a condição que não haja uma segunda brachá que está colada na primeira, que já terminou com Baruch. Se a primeira já terminou, por que eu vou agora fazer mais um Baruch? Não precisa disso. O importante é a brachá estar envolvida pelos dois lados com uma brachá. Começo e fim. Então, começo da primeira, fim da primeira. Agora não precisa mais uma. A segunda vai indo, termina com. A próxima começa sem, termina com.
Tá.
Então, dessa forma, agora eu tenho desde o início até o fim, todas as partes estão envolvidas por Baruch. Começo, meio e fim. De um grupo de brachot. Certo? Outro exemplo, Amidah. Amidah é a mesma coisa. Amidah é a mesma estrutura. Baruch, começa a Hashem Satay Tiftakta. Baruch Ata Hashem, Elokei Nukavoteinu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Começou com Baruch. Como termina essa primeira bracha? Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Terminou. Agora a próxima, precisa começar com Baruch? Não precisa. Está colada na anterior. Atagi Bordo Lama Hashem, Mechayam Eitim, etc. Baruch Ata Hashem. Mechayam Eitim. Para começar com Baruch, não precisa, está colado no Baruch. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, etc. etc. Baruch Ata Hashem, aquela Kadosh. Próximo, está colada, Ata Honen Adam Dat. E assim vai indo, até o final do Birkat, desculpa, da Amidah, não tem mais dois Baruch. Todas as Brachot começam sem Baruch, porque estão todas coladas na primeira. Até a última, Sim Shalom, está colada ainda na primeira. Não precisa, porque acabou de falar Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ochana Eleodot Sim Shalom. Não precisa ter, já estava um Baruch An. E aí termina o Amidah Baruch Ata Hashem, Varech Tamo Yisrael Bashalom. E acabou.
Então tudo tem um porquê.
Exatamente. A única brachá que você vai se perguntar é a quarta brachá do Birkat Hamazon. Você vai se perguntar a quarta brachá do Birkat Hamazon, Baruch Ata Hashem, Elokim Melech Haolam, Hakel, Avinu מלכינו, אדירנו, בורנו, גלינו, יוצרינו, קדושנו, קדוש יעקב, רואינו, רואי ישראל, המלך הטוב, אמיתי לכושר בכל יום ויום, אינו תרמינה. אינו תרמינה. ואינו, אינו, איווי, התעקי, ומכל טוב לעולם עליך שרינו. יהיה קומץ ומנוב הפרטי בברכת המזון, סום פידידו, זה הרחמן הוא יברך, הרחמן, 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 סרט? הרחמן הוא פיידוז. סום פידידו שע. איתו כבור, כי. אי, כדי ההגר כנופה לה, אינטום. Teoricamente, vamos agora pela teoria. O que eu falei até agora. Você tem um Baruch no começo, um bloco, termina Baruch. Não precisa começar agora com Baruch. Bloco e Baruch no final. Bloco, Baruch no final. Então a lógica seria que a quarta brachá do Birkat Hamazon deveria começar bloco e terminar com uma brachá. Mas não acontece isso. Começa com uma brachá e não termina.
Porque ela não terminou, porque ela é intermediária.
Como assim, intermediária? Primeiro que ela não deveria começar com Baruch. Concorda? Ela está colada na anterior. Não deveria começar com Baruch. Deveria terminar com Baruch. Então, não só que ela não começa e não, ela nem termina. Quer dizer, não só que ela não termina com Baruch, mas ainda por cima ela começa com Baruch, que não tem sentido.
Ah, ela juntou dois Baruch. Então é para dizer o quê? Que... Não
entendi? Não? Não.
Ou porque é pedido?
Então eu pergunto para vocês uma outra pergunta. Por que quando termina o Vnei Yerushalayim, a coisa de Mirav, amém? Baruch Ata Hashem, Bonem Brachamav, Yerushalayim, amém. Nunca se fala amém sobre a própria Brachá. Nenhuma Brachá que se fala, a própria pessoa fala amém, os outros falam amém sobre a Brachá dele. Por que tem amém aqui?
Tem.
Mas é legal estudar isso. Então por quê? Como?
Então,
você vai ensinar. Por quê, então? Por quê? Nós temos aqui no Birkat Hamazon quatro brachot, eu falei. Certo? A primeira, Azan et Olam Kulo. A segunda, Nodelecha Hashem Elokeinu. Terceira, Rachem na Hashem Elokeinu. Quarta, Baruch Ata Hashem Elokeinu. Aquela vindo, marquei na direita e vorei. Tem muitos figurinhos que tem até escrito. Um, dois, três, quatro. Três dessas brachot são brachot da Torá. Ou seja, pela Torá nós temos que mencionar no Birkat Hamazon três assuntos. Primeiro deles, que Deus sustenta o mundo. É a primeira brachá. Hazan et haolam kulo betuvo, que Hashem sustenta o mundo todo com a sua bondade, etc, etc. Segundo assunto que precisa ser tratado no Birkat HaMazon é sobre a terra de Israel. Isso está na segunda parte. Adelecha, a gente agradece por você ter nos dado uma terra boa. Segundo assunto. Terceiro assunto é a terceira brachá. Falar sobre Yerushalayim e o Beit HaMikdash. Rachem Nashem Elokim al Yisrael Amecha, vel Yerushalayim Yerecha, etc. Esses são três assuntos que pela Torá precisa ser mencionado no Birkat HaMazon. Ponto. Você agradece três coisas. Você menciona três coisas no Birkat HaMazon. Primeiro, sustento o alimento. Segundo, sobre a terra de Israel. Terceiro, Yerushalayim e Beit HaMikdash. Certo? Isso é que tem que falar no Birkat HaMazon. Quer ir mais longe? A gente já viu isso há muito tempo atrás. 3 anos. Pela Torá, no início de tudo, quer dizer, quando nós recebemos a Torá, não tinha esse Birkat HaMazon que você conhece aqui, está no Sidur. Como você agradecia a Hashem por comer? Com a tua linguagem. Você sabe que para Birkat HaMazon valer, precisa mencionar 3 assuntos. Como você vai falar? Aproveite a sua boa lábia, seu bom discurso, você vai agradecer a Hashem e falar, sei lá, lógico, as pessoas falavam em hebraico, né? Mas que seja, vai falar para Hashem, Hashem, muito obrigado por sustentar toda a humanidade e por dar a terra tão maravilhosa que você nos deu e por Yerushalayim e Beit HaMikdash. Amém. Acabou, terminou. O quê? Quase. Ele não pedia para agradecer a terra de Israel, e né, é só o alimento. Tá certo. Abraham Avinu, ó, tá vendo? Já ligou com nossos assuntos aqui. De fato, Abraham Avinu, toda vez que alguém vinha comer na casa dele, e terminava de comer e falava, Abraham, que delícia, muito obrigado, tá uma delícia essa comida. Abraham falava, peraí, que eu fiz essa comida? E daqui quem fez foi Deus. Agradece a ele, hein? Pela comida. E a pessoa agradecia, chamou, puxa, peraí, o que, que é isso? Quem é? Quem é Deus? Quem é? Ah, criou o mundo? Puxa, não sabia, nunca parei para pensar. Muito bem. A princípio, as pessoas podiam usar a linguagem conforme aquilo que eles enxergavam. Certo? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Isso durou a época que estava no deserto, 40 anos. A época que estava em Israel, até construir o Beit HaMikdash, 480 anos. Quer dizer, na verdade, 440 anos. 480 incluiria os 40 do deserto. 440 anos. Construção, época do primeiro templo, 410 anos. E pronto. Esse foi o tempo, quero dizer, são 800 e poucos anos, aí, quase 900 anos, onde onde as pessoas agradeciam a Hashem conforme aquilo que eles enxergavam, que é a forma que eles sentiam para agradecer a Hashem. Por que tudo isso? Porque as pessoas, de uma forma geral, tinham um nível espiritual muito elevado. E por isso as pessoas sabiam quando agradecer a Hashem, sabiam como agradecer a Hashem, quando rezar, como rezar. Não tinha sidur, não existia sidur. Cada um rezava conforme a sua linguagem. Aconteceu o quê? Entre primeiro e segundo templo, as pessoas da grande assembleia, Sheikh Neset Agdolah, que era como se fosse um Sanhedrin, um Sanédrio, entre os dois templos, o Sanédrio tinha 71 sábios, entre os dois templos se juntou 120 sábios. Eles duraram ainda até o início do segundo templo. Exemplo, vocês conhecem bem um dos membros desses 120 sábios, Mordecai. Mordecai Yehudi fazia parte dos 120. Shimon HaTzadik, um Kohen Gadol, que tem altas histórias dele, também fez parte desse grupo. Haggai, Zechariah e Malachi, que eram 3 profetas, e está no Tanakh, livro deles, também faziam parte dele. Tudo na mesma época, entre o primeiro e o segundo tempo. Tudo entre o primeiro e o segundo tempo. Como? Eles estavam no exílio, estavam na Babilônia. Babilônia foi conquistada pela Pérsia.
juntos?
Sim, sim, sim.
Porque eles se conheciam.
Sim, se conheciam, lógico. O que eles fizeram, dentre inúmeras coisas que eles fizeram, eles perceberam, a época do primeiro templo foi muito conturbada por conta da vontade, o desejo assim maluco das pessoas por fazer idolatria. Então, eles perceberam que tem alguns tipos de Yetzer Hará muito fortes, que as pessoas não conseguem se controlar e acabam fazendo coisas erradas. Eles resolveram que eles vão anular esses Yetzer Hará. Pedir para Hashem, acaba com isso, acabou. As pessoas não têm esse desejo. Então, eles rezaram para Hashem e, de fato, terminaram com vários tipos de desejos. Entre eles, desejo de homens por mulheres, eles também pediram para acabar. E aconteceu que, se encontra a Gemara, que nem as galinhas queriam mais cruzar. Então eles perceberam que, embora é uma coisa que pode trazer a destruição, mas é necessária para o mundo ser povoado. Então eles pediram para Hashem para reverter a situação.
Mas por que os homens pediram para não ter doação das mulheres?
Porque muita gente acaba pecando por causa disso. Agora, então esse voltou. Mas só para você ter uma ideia, então, pensa. Hoje, uma pessoa quando consegue perder a cabeça nesse ramo, era igualzinho quanto a idolatria. As pessoas têm uma vontade de fazer idolatria, que não fazer idolatria. Essa, pessoal, vamos pedir para chamar no lá. Porque não dá, desse jeito não dá para aguentar. O negócio é que em tudo no mundo funciona...
Anular da natureza, não
é? É, exatamente. Existe tudo no mundo, tem um balanço e contrabalanço. Tem peso e contrapeso. Então... se as pessoas têm um nível animal tão forte em querer fazer idolatria, precisa também ter um contrabalanço. O contrabalanço é que as pessoas conseguem subir a um nível espiritual muito alto. Tanto é que as pessoas sabiam fazer afilar, conforme ele sabia falar com Deus. Ele sabia quando falar com Deus, quantas vezes tem que rezar por dia. Hoje nós sabemos 3. Mas até aquele momento, eu sinto que tenho necessidade de rezar 5 vezes por dia. Reza 5 vezes. O outro sentia, eu sinto que 2 vezes por dia. Não 2 vezes por dia. Cada um rezava o quanto achava necessário. Lógico que precisava ter uma vez, porque é mitzvah da Torá, rezar todos os dias. E a pessoa rezava conforme a linguagem que ele encontrava, que é a melhor linguagem para ele rezar. Mais coisas que tinham. Diversas proibições dos nossos sábios ligadas a Shabbat, a Kashrut, etc. Que são ordens que os sábios deram para garantir e delimitar a pessoa para não chegar a pecar. Exemplo, vou trazer um exemplo porque consta na Torá isso. No Shabbat, a princípio, pela Torá, não teria nenhuma proibição a pessoa montar num cavalo e andar assim. A princípio, pela Torá, não tem proibição. Mas o que aconteceu? Nossos sábios enxergaram que tem um problema muito sério. Todo cara que monta num cavalo, daqui 2 segundos está arrancando um galho para poder chicotear o cavalo para poder andar. Então, se eu vou deixar as pessoas andarem de cavalo, eles vão começar a arrancar galhos. Arrancar galho no Shabbat é proibido pela Torá. Então, nossos sábios enxergaram que não pode mais andar de cavalo. Até esse momento... Não. Não. Qual o problema? Ele não está fazendo nada, eu não estou fazendo nada, não tem nenhum problema. Uma pessoa se carrega. Hã? Você não pode carregar e ele não pode carregar. Mas ele não pode carregar coisas, não gente. Porque a pessoa se leva como? Uma criança, teoricamente, porque não é assim tão simples, mas teoricamente uma pessoa que anda, um neném, não pode carregar. Uma criança que anda de fato, teoricamente, não teria problema de levar ele na rua. Tá? Não estou falando isso como alahá, não estou falando isso como alahá, não vou entrar agora no mérito da questão, mas a princípio, pela Torá, não tem problema. Tá? Por que eu estou dando justo esse exemplo do cavalo? Porque você vê na Torá uma história, mais especificamente no livro de Reis. Livro de Reis. Que uma mulher que não tinha filhos, e ela pediu pro Elixá dar uma brachá para ela, e Elixá deu uma brachá, e ela teve filho, e esse filho depois estava um dia no campo com o pai, começou a passar mal e começou a reclamar que a cabeça está doendo, e no final das contas o menino morreu. E ela então ficou, peraí, eu pedi pro Elixá na época, quer dizer, ela não pediu brachá para Elixá. O Elixá que deu uma brachá para ela tem um filho, e quando o Elixá tinha dado a brachá para ter um filho, ela falou, ó, eu não pedi nada, mas não vai depois me deixar frustrada. Então ela agora pensou, peraí, eu falei para ele não me deixar frustrada, então me dá um filho para morrer, não, para que ele me deu? Para que me deu essa brachá? Então ela foi, pediu para o marido que ela precisa de um cavalo agora, não lembro se era um cavalo, burro, não lembro de qual animal, ela precisa de um animal para poder montar e ir visitar o Elixá. Aí o marido fala para ela, por quê? Hoje não é nem Rosh Chodesh, nem Shabbat, por que você vai visitar ele?
O Elixá era?
Elixá era um profeta. Aluno de Eliyahu Navi.
Qual o nome dele?
Elias.
Ah, sim.
Não? Ou Eliseu? Não é Elias. Elias é Elial. Eliseu, acho que é. Não é Elixá, é Eliseu.
Eliseu é nome Eliseu. Judaico?
Lógico. Nome bíblico. Então, então, depois, no final, ela vai lá e o Elixá vem e acaba revivendo o menino. Isso é uma história inteira. Se quiser, depois você olha, procura em Reis lá, não lembro agora que capítulo que está exatamente. Tem toda essa história bonitinho contada. De qualquer forma, essa pergunta que o marido faz, por que você precisa hoje de um animal para ir até o Elixá? Hoje não é nem Rosh Chodesh, nem Shabbat. Tudo bem, então aqui você conclui que Rosh Chodesh e Shabbat eram datas que se visitava o profeta. Isso é verdade. Hoje em dia também é um costume que um discípulo visita o seu mestre em Yom Tov. Então tudo bem, dá para se entender isso. Agora, desde quando ele pergunta para ela, por que você precisa de um animal se não é Rosh Chodesh nem Shabbat, e Shabbat pode andar de cavalo para ir visitar o Elixá? Resposta é, na época, podia andar de cavalo. É antes do decreto dos sábios. Podia andar de cavalo no Shabbat. Muito bem. Tudo isso porque nós estávamos falando do momento que o Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da Grande Assembleia, perceberam que, até agora, então, nós temos um alto nível de espiritualidade no povo, e por outro lado, tem um alto nível também de idolatria. Se eu vou acabar com um lado, o outro lado também vai descer. Bom, sim. Quer dizer, se eu não consigo mais chegar num nível tão alto de impureza, não tenho uma vontade, um desejo tão alto por lá, então não vou ter também uma força tão grande para chegar em altos níveis espirituais. Então o que acontece? Não, quer dizer, quanto mais tem para um lado, mais tem para o outro, para contrabalancear. Esse é o conceito. Equilibrar.
Mas calma, isso aqui é da aula ou isso aqui é da Braha ainda?
Como? Estamos falando da Braha.
Da Braha.
Da Braha.
Mas eu não entendi direito a parte que você não respondeu, né? Porque...
Vamos chegar, calma, estou no meio ainda.
Não, eu achei que tinha perguntado.
Eu perguntei, você quer ir mais longe? Você falou que
não,
sim.
Eu
estou bem longe agora, depois a gente volta. Tá?
Não,
não perdeu nada, tá? Então, as pessoas da Grande Assembleia queriam anular um lado de impureza, e se vai anular o lado de impureza, vai acabar descendo também o nível de espiritualidade. Muito bem. Então, até então, as pessoas tinham um feeling muito forte. O que quer dizer um feeling forte?
Agora que eu entendi o que ela falou, que não faz sentido você diminuir a idolatria e diminuir a impureza.
Não, já vou explicar então. O que vai acontecer agora? As pessoas até o momento têm um feeling muito forte por espiritualidade. O que significa isso? Número um, por exemplo, eles sabem quando fazer filá. Número dois, eles sabem como rezar. Número três, uma pessoa que está montada no cavalo no Shabbat está tão consciente da importância do Shabbat, da espiritualidade do Shabbat, que ele não vai chegar a arrancar um galho para bater no cavalo, porque ele sabe, eu já sabe como que você vai fazer uma coisa dessas. Ele está muito mais espiritualizado quanto o Shabbat. Exatamente. Bom, agora, só parando, o que vocês estão perguntando. Livre-arbítrio funciona como? O livre-arbítrio funciona que você tem que ter a mesma força que te puxa para o lado positivo, tem que ser em mesma força que vai te puxar para o lado negativo. Senão você não tem um livre-arbítrio.
Inversamente proporcionais.
Inversamente proporcionais.
Eu diria que é a terceira.
Quer dizer o seguinte. Pode ser também. Quer dizer o seguinte. Quanto mais força interna eu tenho de fazer uma coisa boa, eu tenho que ter a mesma força interna em proporção igual, mas contrária, para fazer coisas ruins. Senão, qual é a inteligência de ter um livre-arbítrio? Então, de novo, se eu tenho uma vontade tão louca assim de fazer idolatria, eu tenho que ter também um impulso dentro muito forte de espiritualidade para fazer coisas boas, fazer as coisas sagradas.
Eles sabiam que eles estavam mexendo nisso?
Lógico que sabiam. Sim, sim. Tanto sabiam, agora sim, você falou bem. Tanto eles sabiam que eles estão mexendo agora numa coisa que vai modificar mais alguma coisa, que não vai mudar só o que eles querem, vai mudar mais alguma coisa. Além de mudar a força de idolatria, vai mudar também a força de espiritualidade. Eles falaram, peraí, como é que as pessoas vão fazer a partir de então? Por exemplo, a partir de agora, só que sentar montar num cavalo, vai acabar se confundindo, porque ele já não está mais tão com a cabeça no Shabbat. Porque se ele não está tão com a cabeça numa idolatria, não vai estar também tão com a cabeça no Shabbat. Se ele quiser. Quer dizer, ele tem o livre-arbítrio de escolher para cá ou para lá.
Eu entendi, mas tem que pensar muito forte para entender melhor.
O impulso dele é muito forte. Sim? Se ele tem um impulso muito forte por Shabbat,
ele é muito vulnerável,
então ele pode ter, exatamente, ele pode ter também um impulso muito forte por idolatria. Agora, se eu vou quebrar esse impulso forte que ele tem por idolatria, o impulso por Shabbat também vai diminuir. Por conseguinte, a pessoa não vai mais estar tão consciente da importância do Shabbat, da espiritualidade do Shabbat. Da mesma forma, ele não vai mais ter o mesmo feeling para filote. A partir de agora ninguém vai saber mais quando tem que rezar. Não sei quando. Como eu vou saber quando? Não estou sentindo, eu não sinto. Como eu vou falar com Deus? Eu vou lá saber. Eu não consigo chegar nesse nível espiritual tão forte para saber como se fala com Deus. Então por isso eles decidiram, antes de anular a força de impureza e, portanto, vai descer o feeling espiritual ao mesmo tempo, vamos aproveitar agora esses últimos momentos e afixar qual é a forma de falar com Deus, quando falar com Deus, como falar com Deus. Então, eles, naquele momento, fizeram esse livro magnífico que nós temos, chamado Sidur. Eles falaram, vamos ver agora. Então, assim consta na Gemara, que dentre essas pessoas, tinham profetas. Hagai, Zecharia e Malachi, por exemplo, eram profetas, e muitos outros lá deviam ser profetas. Eles tinham um nível espiritual super forte. A partir de então, não vai mais ter profecia. Acabou. Depois disso, ninguém mais chega no nível de profecia também. Entre o primeiro e o segundo tempo.
E quanto tempo foi exatamente esse
tempo? Não. Exatamente quando foi, eu não sei te dizer. Achei que nessa etapa das pessoas da grande assembleia viveram nessa época. Em um dado momento dessa época, eles fizeram essa fila.
120
sábios. Eles fizeram o Sidur, por exemplo. Então, olha, de manhã, quando você acorda, você precisa falar assim com Deus. Mas quando você vai dormir, você tem que falar assim. Quando você vai comer uma fruta, você tem que falar assim. Quando você vai... etc.
Mas eu não entendi o final da parte dos profetas. Quando ele falou, os 120 sábios decidiram ou entenderam que não haveria mais profeta, não é isso?
Eles vão diminuir o feeling por espiritualidade. Não vai mais dar para chegar nesse nível tão alto.
Porque já está diminuindo tanto que não vai chegar...
Exatamente.
Eles aproveitaram...
Por um lado foi uma perda grande, é verdade. Por outro lado, foi uma. Se você olhar a história da época do primeiro templo, você vai ver, oi, vai, como pode ser? A história da época do primeiro templo, se você lê Juízes, e você lê depois, principalmente em Reis, você fica completamente confuso, porque. Como pode ser? O sujeito aqui é um rei de Israel, que não é qualquer schlepper. É uma pessoa escolhida a dedo. O cara está fazendo idolatria. O que, que é isso? Não pode ser chegar nesse nível tão baixo. A gente não consegue entender. Mas a gente não entende porque a gente não tem esse Yetzer Hara dentro de nós.
Mas você pode viver sobre isso hoje. Nós temos essa discrepância hoje de impureza e de
sim. Bom, então voltando a Birkat Hamazon agora.
Ah, já fiz uma pergunta.
Fala a pergunta.
Esse figura que eu conheço, que pode ser Rabat Sefaradi, é o mesmo que fizeram esses 120 sábios naquela época. É exato.
Você vê que tem algumas pequenas nuances entre as filas.
Ah.
Que são nuances que foram surgindo com o tempo.
Não, mas muda.
Mas o esqueleto dela não muda. Se você for comparar o esqueleto principal de todas as filós, não muda. Muda uma palavrinha aqui, um pontinho ali, mais uma palavrinha aqui. Troca essa palavra por aquela. São diferenças muito pequenas,
mas
no final das contas.
O cumprimento é diferente.
O cumprimento...
De
depende o quê? Depende o quê, de fato? Birkat Hamazon. Tem, entre os faradim, o último pedacinho é um pouco mais comprido. Mas é um pouco mais comprido, esse pedacinho já é posterior, já não é dessa época. Já vamos falar sobre isso.
Então
vamos ver agora o Birkat Hamazon, tá? Então, Birkat Hamazon. Pela Torá, precisa mencionar três assuntos. O que a gente falou antes. Ok. Até as pessoas da Grande Assembleia, eu comi pão, estou satisfeito. Vou agradecer a Deus, conforme a minha lábia. Perfeito. Agora, não sei que você lá, as pessoas da Grande Assembleia falaram, peraí, vamos fazer um texto, porque daqui a pouco as pessoas vão perder o feeling de espiritualidade, não vão saber mais como falar para Hashem. Então vamos montar uma brachá. Brachá diz, Baruch atah Hashem, kenecha olam azan et haolam kulo betuvo bechem bechesed rachamim. Está estipulado. Esse é o texto. Nodeh lecha Hashem Elokeinu al Yisrael amecha, etc. Brachem Hashem Elokeinu al Yisrael amecha. Agora está estipulado qual é o texto exato que precisa ser mencionado. Então essas primeiras três brachot são brachot que o princípio dela é da Torá. O texto não é da Torá. Isso dá para entender. O texto, a formulação do texto não é, mas o conceito dos assuntos que devem ser abordados nela são pela Torá. Ok. Isso as primeiras três brachot do Birkat Hamazon, só. Isso significa que, até um pouco depois da destruição do segundo templo, então vai, pode chutar aí, 400 e bolinha anos. O segundo templo durou 420 anos. Tem mais aí uns 50 anos para trás, não sei quanto tempo tem. 400 e poucos anos. As pessoas faziam Birkat Hamazon e começava Baruch atah Hashem Hamazan et haolam kulo betuvo, etc. E terminava com a brachá de Uvnei Yerushalayim, que não era exatamente esse texto. Explicando, a última brachá nós pedimos o que? Uvnei Yerushalayim, construa Yerushalayim. Mas Yerushalayim estava construída. Só pedi para construir. Eles pediam para manter Yerushalayim. Aqui tem uma palavra também que mudava na época do Beit HaMikdash. Não tem sentido se pedir reconstruir Yerushalayim. Mas sim pediam para manter o Beit HaMikdash e Yerushalayim construída. E terminava aqui o Birkat Hamazon. Acabou. Birkat Hamazon relativamente curto. O que aconteceu? Está faltando a quarta brachá. O que aconteceu? Depois da destruição do Beit HaMikdash, depois de uns 50 e poucos anos, mais ou menos, teve uma super revolta, chamado Mered Bar Kokhba, ou Mered Agadol, a grande revolta, a revolta de Bar Kokhba.
É alguma coisa de Lag BaOmer?
Acabaram ligando com Lag BaOmer. Tem gente que quer dizer que os alunos de Rabi Akiva morreram na guerra. Por isso que tem a ver com Lag BaOmer.
E o Bar Kokhba?
Agora, Bar Kokhba era um sujeito que fez um levante contra os romanos. Também o Beit HaMikdash foi destruído. Eles perderam a batalha. E continuaram, os romanos estavam dominando Israel. E o Bar Kokhba quis botar os romanos para fora. Ele fez um levante que durou bastante tempo, guerras muito pesadas. Para o exército do Bar Kokhba, ele tinha só pessoas de extremíssima coragem e força. Ele tinha umas loucuras também. Ele tinha umas para conseguir aprovar um soldado para ele, ele era meio mexigre. Mas, ele mandava o cara arrancar o dedão próprio. Se ele conseguia fazer isso, é porque ele era um cara corajoso para entrar na batalha dele. De qualquer forma, ele conseguiu um exército poderosíssimo.
Agora, cada vez que eu falo uma coisa, você fica me gerando mais dúvida sobre a empresinha que você fez.
Ele conseguiu nessa guerra acabar com legiões inteiras romanas. Agora não lembro direito, se não me engano, legião 20 ou 22, que era uma das legiões mais fortes do Império Romano, ele dizimou.
Na Terra
Estrada? Na Terra Estrada. Eles vieram lá porque eles estavam perdendo as guerras, perdendo, resolveram mandar a legião, que era a legião, como chamava mesmo? Me esqueci agora o nome da legião. Uma legião poderosíssima, se procurar na internet, você vai ver em todos os lugares que está escrito. E o Bar Kokhba acabou com eles. E acabou com eles. Acabou. De qualquer forma, depois de um tempo, o Bar Kokhba começou a ficar muito orgulhoso. E Deus não gostou nada disso. Porque enquanto estava lutando em prol dos judeus, e para eles conseguirem voltar a morar decentemente em Israel, estava tudo maravilhoso. Começou a ficar orgulhoso, começou a se achar o tal, e naquele momento ele começou a perder a guerra. Eles perderam a batalha de forma feia, onde os romanos invadiram a cidade de Beitar, que é perto de Jerusalém, e acabaram com a cidade de Beitar, mataram milhões de judeus lá. Se não me engano, no Talmud consta 1 milhão e não lembro quanto de pessoas que foram mortas lá.
Isso foi Deus que mandou essa legião?
Isso foi depois, uma outra legião que veio e acabou.
Mas foi Deus que mandou.
Você concorda que se eles estavam vencendo até então e de repente eles perdem desse jeito, é porque a Shem deixou eles fazerem isso?
É.
De qualquer forma, essas pessoas que foram mortas faziam um rio de sangue, porque você pode imaginar o que é isso, né? De qualquer forma, esses romanos não permitiram que se enterrasse os corpos desses judeus de Beitar. Não só não permitiram, mas eles tinham um monte de vinhedos. Eles queriam adubar esses vinhedos. E sangue humano está cheio de nutrientes. Eles colocaram esses corpos em volta nas grades, pendurado nas grades dos vinhedos. Dessa forma, o sangue deles escorria para dentro dos vinhedos. Isso ficou durante 3 anos. Finalmente, depois de 3 anos, os romanos não a luta, já é pós-luta. Esses corpos ficaram ali expostos 3 anos. Finalmente, os romanos deram autorização para enterrar esses corpos. Bar Kokhba também foi morto. Se ele estava no meio desses corpos ou não, não sei te dizer, mas ele também foi morto na batalha. Aqui aconteceram 2 coisas boas, apesar de ser uma tragédia toda que teve antes. Em primeiro lugar, que finalmente deixaram enterrar esses corpos, para eles poderem pelo menos ter descanso. Segundo lugar, os corpos em 3 anos pendurados no sol deviam ter apodrecido. Todos os corpos estavam inteirinhos e perfeitos para o enterro. Então nossos sábios ficaram tão impressionados com, apesar de toda a coisa, toda a tragédia, com a bondade que Hashem teve em permitir com que essas pessoas tivessem um descanso eterno decente. Antes de falar, a partir de agora nós vamos afixar uma brachá nova no Birkat Hamazon. Quarta brachá. Uma brachá chamada Hatov Ve'Ameitiv. O bom e que faz o bem. O bom que os corpos não apodreceram. Desculpa, o bom que permitiram enterrar. e que faz o bem que os corpos não
apodrecerem.
Por um lado é, mas para você ver como, isso tem a ver com a aula da semana passada, que a gente falou sobre Bitachon. Até que ponto tem que chegar a nossa fé em Hashem, em saber agradecer os pormenores de uma tragédia quando são uma coisa boa, no final das contas. Bom, essa brachá é a quarta brachá do Birkat Hamazon.
As pessoas que não rezam sabem que estão falando
em inglês. Quem estuda sabe.
Os religiosos comuns.
Quem estuda sabe.
Sim. Quem vira religioso vai saber, né?
Quem é de religioso ou não religioso? Estou te falando, quem estuda sabe.
Quem faz?
Sim.
Esse conceito religioso é agressivo, sabe?
É?
É? O que quer dizer religioso ou não religioso?
Quem faz as rezas?
Que quer dizer quem faz as rezas?
Eu ortodoxo.
Não, peraí. Religioso, então, conforme você está falando, religioso quer dizer uma pessoa que
quem
pode...
cumpre.
O que quer dizer que cumpre? Tem 613 mitzvot.
O Birkat Hamazon é religioso.
Não, mas peraí. Desculpa. Mas o Birkat Hamazon é um... das 613. Então, se o cara faz o Birkat Hamazon, ele é religioso e pode as 612 profanar.
É, mas provavelmente ele vai fazer mais algumas dessas 613, talvez.
Tá, eu te pergunto, você faz mitzvot?
Eu faço mitzvot.
Então. Mas então você é tão religiosa quanto o cara?
Ah, eu não sei.
O que quer dizer? Porque o Birkat Hamazon é a diferença entre o religioso e não?
Sim, ó. Quem faz Birkat Hamazon. Tem um, eu não vou falar carinho, mas tem uma observação, vou usar seu termo, uma observação maior pela questão de filósofo, só de filósofo, estou falando, né?
Certo. Então, tá. Religioso quer dizer quem reza.
É.
Então, isso não é religioso.
Rezar.
Não, então religioso é um... Então, não. Uma pessoa que faz rezas é uma pessoa que reza. Não religioso. Não.
Mas um termo, religioso.
Por quê? Religioso quer dizer quem reza?
Pra mim, sim.
Não, religioso... Religioso é quem faz a parte de culto de uma religião. Certo?
O que é culto?
Culto. Culto quer dizer reza, por exemplo. Tá? Ou qualquer outro tipo de cerimônia. Muito bem. Mas, isso com a condição que a fonte dessas leis é uma religião.
Sim.
Então, quer dizer, o cara religioso quer dizer aquele que faz os cultos de uma religião.
Sim.
Mas se o judaísmo não é uma religião, não se condicional e nem, é um se afirmativo. Uma vez que o judaísmo não é uma religião, então alguém que faz um culto do judaísmo não é chamado de religioso. Porque o judaísmo não é uma religião.
Mas quem falou que o judaísmo
não é uma religião?
E é o quê?
Não dá para definir.
É uma nação?
Não dá para definir.
É uma
judaísmo é Torá. Essa é a definição.
Não, peraí. A Torá.
O que quer dizer religião?
Não.
Não, não é. Você tá voltando.
É como uma crença. Mas não dá para definir. Você, claro, não dá para definir em uma só coisa.
Por quê? O que é religião? Religião, eu vou te falar o que quer dizer religião. Religião quer dizer o seguinte, você faz o que você quiser da tua vida, o problema é seu. Mas se você aparecer lá na nosso templo, que seja, qual for, você aparece lá uma vez por semana e fala qualquer coisa, faz parte do culto, você é religioso. Você pode matar, você pode assediar, você pode fazer o que você quiser na rua, não faz diferença. Você faz na rua, não tem problema, é só vir aqui depois, você já está garantido no mundo vindouro, já vai ter parte, não sei onde, no céu e sei lá o quê. Isso é religião. Certo? Isso é uma invenção humana de enganação, em resumo. Depende do dicionário. Quem cultua alguma coisa.
Não, religião é quem cultua alguma coisa, né?
Então,
uma religião
não
deve ser.
Que seja. Cultua uma religião. De qualquer forma. Pode procurar.
Então, significado.
Significado de religião. Procura o que quer dizer.
Um dicionário de religião.
Agora, Torá. Torá é, em primeiro lugar, um povo, uma nação. Nenhuma religião é uma nação. Segundo lugar.
Torá é uma nação?
Não, estou falando o modo de vida da Torá.
É.
Judaísmo é uma nação. É um país. É uma terra. É tem a parte também de cultos, também. Tem um modo de vida todo envolvido, desde o momento que você acorda até o momento de se acordar no dia seguinte.
É, isso também faz parte da religião,
né? Isso não é religião.
Não faz parte da...
Não faz parte.
Como você se vestir. Então, isso que eu ia falar, o que eu
isso não é religião.
Religião, o que eu entendo.
Não, então, não adianta você entender de religião. Estou te falando qual que é o termo de religião. Não adianta como você entende. Conceito de religião é isso que eu estou te falando. Se você entende que religião é uma outra coisa, aí você encaixa com a Torá, isso, mas aí você já está tirando a palavra religião do significado. Entendeu?
Diminui a Torá como religião.
Lógico. Religião, você está se limitando à parte de cultos. Ponto. Essa parte de cultos, entre aspas, da Torá é 1%.
Eu entendi, mas para mim eu achava que era um conjunto de coisas. Inclusive a comida, inclusive o jeito de se vestir, inclusive o livro.
Então, depois você pega, tem uma gravação, uma aula que a gente deu aqui antes de Shavuot, a gente falou sobre se o judaísmo é uma religião ou não. Uma aula inteira, uma hora e meia ou uma hora e quarenta, sei lá quanto tempo, aí você vai entender direito. Tá bom?
Pode ser. Por
quê?
É porque no final das contas você tem que entender, Samantha, aqui um dos maiores motivos pelo qual se faz essa divisão religioso ou não religioso é, número um, por um lado, para a pessoa poder esquivar de fazer as coisas. Não, vocês religiosos não podem, mas eu posso. Não faz diferença nenhuma. Todos nós somos uma coisa. Eu ouço direto isso.
Tem gente que
chega pra mim e fala... Não, tudo bem, tô te falando... Tem muita gente que chega pra mim... Não, porque vocês não podem... O que quer dizer vocês? Nós somos todos. Nós somos um povo e fazemos parte... Todos nós recebemos a Torá, não tem vocês ou eu. Nós somos todos uma coisa só. Então, em primeiro lugar, 10 sistemas religiosos ortodoxos, ultra-ortodoxos, será que outros termos se usa? Primeiro lugar, você tá dividindo o povo em facções separadas. Isso não existe. Mas isso não existe, todos nós somos idênticos, todos nós recebemos a Torá identicamente.
Eu falaria praticante, mais praticante ou menos praticante.
Mas você não tem como etiquetar uma pessoa.
Exatamente. Como você sabe que cada um faz? Não, mas peraí. Quem quer dizer comparar com você? Você está vendo que o cara está rezando. Então vamos dizer, eu não rezo, ele está rezando, então ele já faz algo a mais do que eu. Muito bem. Você sabe como ele se comporta nos negócios?
Não.
Você sabe que você é honesto, mas você não sabe se ele é honesto.
Verdade.
E se ele é um bandidão?
Por isso que eu estou supondo na minha cabeça que quem faz uma desfila, quem entre aspas...
Então, de novo, você só consegue julgar uma pessoa, entre aspas, conforme que você está enxergando ele, que quer dizer a parte de cultos, porque o resto você não vê ele fazer.
Não, mas você entendeu o que eu falei?
Eu entendi o que você falou. Mas então você nesse momento, você está considerando o que é, o que não é, um ponto que é... sei lá, 0,1% do dia da pessoa. E todo o resto...
Será que a causa é
1,1%? Lógico que sim.
Sabe, é o que ela acha...
A Torá é imensa, todo o resto é muito...
Mais... religioso é uma pessoa que está sempre pensando na Torá, entendeu? Ele faz assim, as coisas... Por exemplo, ele se veste... conforme a Torá,
por exemplo,
está operando, tá...
Mas isso não é religioso.
Por exemplo...
De novo, estou voltando para o termo da etimologia da palavra. Isso não é religioso, sabe?
Por exemplo, uma pessoa que vai para a sinagoga rezar antes de comer, vai pensar em fazer uma brahá. Depois que comer, vai agradecer com uma brahá. Está sempre pensando em servir a Shem.
Sim.
Não imagina que uma pessoa assim vai no negócio agir errado. Uma pessoa que está sempre pensando em Shem vai nos negócios...
É verdade. Teoricamente... Mas peraí. Teoricamente é verdade. Mas você está vendo a pessoa rezando, o que você está vendo nele? Você está vendo a boca dele mexer. O que ele está pensando quando ele está rezando, você não tem ideia. E uma vez que filar pela Torá, sabe como é chamado filar pela Torá? Avodá Shebalev.
Avodá é trabalho, Shebalev eu não sei.
Lev.
Lev do coração.
Do coração. Trabalho do coração, filar, óbvio que você precisa pronunciar as palavras, mas o principal não está só na pronúncia.
É a
Kavaná. Muito bem. Então, tá vendo que você sabe? Então, você olhando para uma pessoa, puxa vida, olha só, olha os olhos, sabe quanta gente eu conheço? Que se chacoalha, que nem eu não sei o que quando reza, e apronta um monte. E aí? Então, isso é a religiosidade dele? Não, não vale nada a escrita rezando.
Na hora ele esquece de Hashem, na hora de fazer uma rezada. Lembra na hora da fila.
O que?
Pode ser que ele lembre, pode ser que não lembre, não dá pra saber.
Você acha que todo quem nasce Amidá está exatamente assim na Amidá direito? Você sabe quanto tempo demora algumas pessoas nascendo Amidá?
Ah,
não sei.
Verdade.
Pronto. Quando você tuvo o tempo para recordar que o que está sendo era a coisa mais
importante.
Tem
que interpretar. Tem que entender.
Então, o Siduro é o caminho para o trabalho do coração. É uma ordem do Siduro.
Uhum.
É uma,
uhum,
manual de instruções para o seu trabalho.
Exatamente. Oh, filá é uma coisa... Para uma pessoa poder chegar numa filá como se deve... Sabe, você reza, um dia está com pressa, outro dia... Essas filotas, elas, óbvio, não vou te dizer que elas não têm valor nenhum. Chas shalom, tem valor, lógico que tem valor. Mas não é a fila que a gente está esperando.
Embora eu não sei se deveria ter...
Não espontânea, fila que você faz assim duro. Quando a pessoa reza, mas pensa palavra por palavra e está completamente concentrado na fila, é uma outra fila. A pessoa termina a fila, ele se sente super elevado. É uma outra história. Pensa bem, Yom Kippur, que você reza o dia inteiro na sinagoga, e você não tem nada para fazer, hoje é só dia disso, você não se sente diferente depois da tefilá? Por que isso? Porque hoje você consegue rezar bem melhor do que durante o ano, porque você está desligado, você está agora completamente dentro do sidur, você nem percebe o tempo passar se você rezar de verdade.
Isso é um dia religioso.
Ah, não terminei de falar, só para terminar. Um outro fator que tem, que usa-se esses termos de religioso e tá, é discriminação. Por que a mídia faz questão de falar o ortodoxo fez não sei o que lá?
Quem fala?
A mídia. Por que a mídia gosta de jogar esses termos? Faz diferença.
Então,
em primeiro lugar, jogar que é um judeu que fez é o máximo, porque é um judeu. Entendeu? É aquele antissemitismo. Segundo lugar, falar que foi judeu ortodoxo, então, tá vendo? Entendeu? É um jeito de discriminar. É óbvio que é.
Mas, calma, vai lembrar, quando você fazia parte da religioso aqui, não. Não queremos mesmo.
Exatamente. Exatamente. Mas por quê? Qual o problema do religioso? Entendeu? Primeiro, ele não é religioso, mas se você já intitula ele assim, por que que tem problema? Porque justamente você já está intitulando ele dessa forma para discriminar ele. Se você ouvir lá a aula, você vai ver, a gente falou bastante sobre esse assunto.
É interessante. Só vou finalizando, complementando aqui. A amizade é aquela regra que você vai de silêncio, né?
Certo.
Eu vou falar para vocês como é que é a minha vida de religiosa. Então, assim, a minha vida...
Tá vendo? Então você também é religiosa.
Então, eu até tava falando...
É gíria.
Com esse pessoal que eu fiz... Eu falei do reiki pra ela, eu faço reiki, né? Eu sou reikiana e eu fiz uma reciclagem no final de semana. E aí eu tava falando com eles que eu não era religiosa. Mas eu falei um milhão de coisas do judaísmo que ligou com o reiki.
Eles já acharam que você é, então, rabina.
Eu sou religiosa, vai.
Então, tá vendo? Então o que tem a ver uma coisa com a outra?
Sobre a Amidá, se você falou exatamente um ponto muito interessante. É engraçado isso. Porque eu vou ser sincera que eu não vou toda sexta-feira na sinagoga. Inclusive, eu falei para mim semana passada que eu acho mais legal vir nas aulas do que vir na sexta-feira. Eu não sei, eu absorvo melhor. Mas quando eu vou, as pouquíssimas vezes que eu vou, eu faço a Amidá em português, que é a minha língua pátria.
Ótimo.
Porque eu preciso.
Porque você tem que entender.
Eu tô falando,
tá sério.
E eu não sei, isso eu também não, como diz vocês, eu não posso julgar, né? Então eu não sei até que ponto quem faz em hebraico realmente está entendendo, está, né, aplicando. Então é que eu não uma reza, que eu acho que é a única reza que eu vou... Além de eu entender o que eu estou rezando, eu gosto de, tipo, eu gosto de tudo isso, entendeu?
Sim.
Porque eu entendo que, pelo menos, eu gosto de meio que agradecer Deus, sei lá.
Sim.
Entre aspas, eu chamo de venerar Deus.
Em português, dá para terminar uma Amidá em...
5 minutos? Não, 5 minutos que eles dão geralmente...
Não, em 5 minutos, porque quando eu estou dando 3 passos hacia atrás, há gente que já terminou. Então,
pois é.
Por isso que estou falando.
Não dá.
Não é nem sequer. Essa pessoa que ela terminou antes que você não é mais religiosa ou não é mais do dia que você.
Entendi.
Não é.
Eu não tinha pensado nisso.
Não é?
Mas bom,
tá. Tem um outro ponto. que você vai ouvir isso, você vai ouvir na aula, tá? Só vou te falar, mas você vai ouvir na aula. O que aconteceu foi... Antes de Shavuot, a gente falou sobre religião, você estava aqui? Só para você entender. A Torá não é religião, e justamente o problema do mundo moderno, do judaísmo moderno, é justamente que eles fizeram a Torá, quer dizer, eles extraíram da Torá a parte, entre aspas, religiosa, e todo o resto jogaram fora. Então você ouve a aula, você vai ver.
Eu também tenho resposta, não sabia.
Então, ouve depois da aula, depois se tiver dúvida, depois você pode me perguntar, mas você vai entender qual que é o...
Não, Israel é a pátria dos judeus, que é o povo que se faz em volta do judaísmo, na minha visão, que é a religião judaica, entendeu? E outra coisa, vocês comentando, no caso justo, vocês estão, digamos, ostentando de filósofos... Calma. Do que... Eu, em especial. E aí, eu sinto que quando você conversa comigo, você está falando entre aspas do lado de dentro. Para quem está dentro das filósofas, assim, sempre fazendo e tal. Agora, eu nunca pensaria nas coisas que vocês falaram. De tudo, que o religioso é mais religioso, que ele faz de qualquer jeito e não sei o quê. Na minha opinião,
eu não estou falando que o religioso faz de qualquer jeito. Primeiro, então tira esse termo, tá? Entre as pessoas que rezam, tem pessoas que rezam, os rezantes, tem os que rezam direitinho, certo? Tem os que rezam direito, tem os que rezam mais ou menos, tem os que rezam e tentam pelo menos rezar bem, não é sempre que conseguem, às vezes sim, às vezes não. Tem aqueles que rezam sempre maravilhosamente bem, tem todos os tipos. Tem aqueles que rezam para ter que cumprir essa obrigação, tchau, chega, já tô cheio. E tem aquele que reza rápido porque ele precisa ir trabalhar, mas ele, no fundo, ele quer fazer uma reza direito. Tem tudo, certo? Então não dá para generalizar e não tem de forma alguma como analisar uma pessoa. O cara pode estar de olhos fechados e chacoalhando, não sei o que lá. Pode ser que ele está, sei lá onde. E pode ter o cara que está lá com o Sidur, lendo assim no português. E ele está super concentrado, ele está dentro da tefilá, assim, que pode cair o mundo em volta dele, que ele está lá absorto dentro da tefilá. E quando ele terminar a tefilá, ele vai estar num nível muito, se sentindo muito melhor. Ele vai ter um dia completamente diferente do outro cara que blá 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 e foi embora.
Tem show também, não tem?
Tem de tudo. E de novo, isso também. Tem gente que faz show e tem gente que não faz show. É. Entendeu? Tem gente que se chacoalha de um jeito assim que você acha o cara, pô, o que você pensa? Você tá querendo mostrar pra todo mundo que você tá rezando? Mas tem gente que faz isso porque de fato ele tá vibrando com a tefilá. Então você vê que tem esses dois tipos. Eu conheço pessoas que são pessoas altíssimas, sabe? Pessoas que de fato se dedicam o dia inteiro, estão estudando a Torá. E quando eles rezam de um jeito, você vê que eles estão vibrando com a tefilá. Não é que ele quer fazer show. O cara que quer fazer show, vai bem na frente, porque todo mundo vê o show dele. Quem não quer fazer show, vai num cantinho, reza numa sala do lado pra ninguém ver ele rezando. E ele se chacoalha, não sei o que lá. Mas ele não quer que ninguém veja. Você por acaso abriu a porta e viu ele lá fazendo isso. Uhum. Entendeu? Então existe de tudo. Não dá pra generalizar nem pra um lado, nem pro outro, nem pro meio.
Você nunca vai saber tudo, né? O que se passa na...
Impossível.
Impossível. Ou não. Ela só tá com o livro, tá lendo.
Acho que eu nem vou parar pra pensar nisso.
E não é só falando com Deus. Pensa no resto. Todas as mitzvot. Todas as mitzvot. Tem o cara que come kashé por obrigação. Eu vou comer, mas que droga, né? Tem que ficar pagando caro. Que droga, que não sei o que lá. Que é horrível, que não sei o que lá. Fica só reclamando. E tem o cara que vai e compra kashé. E pronto, eu tenho que fazer isso. A Shem me pediu pra fazer isso. Eu vou fazer. Ele faz com amor, com carinho, com todo prazer. E puxa, deixa eu comprar uma comida melhor pra Shabbat. Tem de tudo. Eu tenho de todos os tipos. Não dá pra generalizar e nem é... Acender a vela de Shabbat, por exemplo. Tem gente que vai acendeu e pronto. Tem gente que vai acender e aquele momento é um momento de luz para a pessoa e vai pegar uma tefilá, vai fazer uma tefilá logo depois que acender as velas para aproveitar esse momento tão especial e pedir para Hashem saúde, pedir saúde para os filhos e etc. Você tem dos dois tipos. Os dois fizeram a mitzvah. Você concorda que um fez uma mitzvah plus?
Os olhos de Deus, a validade de uma ou de outra, independe.
As duas são mitzvot. Mas, É óbvio que é um mitzvah plus, o Hashem vai dar uma pontuação maior. Para ele, isso traz muito mais nachas para ele. Tem um monte. Voltando para o Birkat Hamazon para poder terminar o assunto aqui. Então, no Birkat Hamazon, a quarta brachá, por conseguinte, é uma brachá que foi instituída depois. Então, em primeiro lugar, você já entendeu agora por que tem um amém. Por que não termina a terceira brachá do Birkat Hamazon? Baruch atah Hashem bonem berachamav Yerushalayim. Amém. E tem que ter essa vírgula. Bonem berachamav Yerushalayim. Amém. Para mostrar que aqui termina o Birkat Hamazon da Torá. Por isso que eu falo um amém aqui. Demonstrando que terminou uma parte. Fase 1, terminada. Encerrada. 1, 2, 3, fase 1, terminada. Agora começa uma nova fase. Brachá que nossos sábios instituíram. Raquel, Lavino, Malquino, Adireno, Boreno, etc. Bom, uma vez que eu terminei, encerrei, eu tenho que começar uma nova coisa. Vou começar uma nova brachá. Não tem nada a ver, acabou o Birkat Hamazon da Torá. É uma nova fase. Então agora eu vou começar. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hakeh lavinu malkeinu adireinu.
Ela está meio solta.
É uma brachá solta. Já daqui a pouco vou te trazer uma prova que ela é solta.
Foram 120 que inventaram. Não,
inventaram não. Não, não. Não, 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 não. As três primeiras brachot são da Torá o conceito. E foi desenvolvido o texto pelas pessoas da grande assembleia, o 120. A quarta brachá é pós-destruição do segundo templo. Estamos a 400 e bolinha anos depois desses sábios. Foram sábios da época do Talmud que fizeram essa brachá. A quarta. Época da Bar Kokhba, certo? Da revolta. Essa brachá, portanto, é uma nova fase. Um novo conceito. Não tem nada a ver com o que veio antes. Mas você tem que falar também depois de comer. Por isso começa com Baruch. Está começando do zero agora.
Depois também se fala Baruch.
Exatamente.
Coisa que não é comum.
Não é comum. Então você fala Baruch para começar um Abrahá. Fala.
Esse bigode então foi tão forte. Não teve nada. A própria destruição do primeiro tempo. Deve ter tido coisas.
A pergunta sua é muito boa, é muito pertinente, eu não sei te responder. Porque justo isso que nossos sábios enxergaram uma coisa tão, tão, tão grandiosa para criar uma brachá no Birkat Hamazon, que você fala toda vez que você comer pão, você vai lembrar dessa revolta de Bar Kokhba. Algum conceito tem, eu tenho que procurar. Eu não sei te dizer.
Você perguntou por que.
Por que justo isso? Quantas coisas impressionaram nossos sábios? Por que as outras coisas não têm uma brachá? Isso justo tem uma brachá tão... Pergunta muito boa. Pergunta muito boa. Eu várias vezes já pensei nisso, mas nunca procurei. Agora você está me dando um impulso para procurar. Com certeza, tem que procurar nos livros. Sem dúvida que é abordado isso.
Não, 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 não.
Tá vendo? Agora já é estudioso.
Você falou
que... Ah, não, mas não preciso mandar para ele. Primeiro que para chegar uma pergunta nele não é assim, mas tem isso, tem nos livros, não precisa perguntar para ele. Tem que procurar nos livros. Quando você não acha nada no livro, aí você vai recorrer às cartas, mas senão não tem porquê.
Eles não têm e-mail.
Eles não têm e-mail. Bom, essa brachá, então, a quarta brachá do Birkat Hamazon, começa com Baruch. Perfeito? Qual o tamanho dessa brachá? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hakeh lavinu malkeinu adireinu boreinu ualeinu yetzirim kedushinu kedush Yaakov eloheinu roi Yisrael melech hatov amiti lakosh bechol yom hayom umikol tov leolam aleich hatzereinu. Até aqui a brachá quarta. Depois já começa a Harachaman. É outra história que veio depois. Pedidos para Hashem. Aproveitando o momento, pedidos para Hashem. É uma brachá curta ou comprida isso? Comprida. Qual a regra que a gente falou antes?
Começar com Baruch e terminar com Baruch.
Cadê o Baruch do final?
Realmente, não tem.
Por que não tem Baruch no final?
Porque você era separadíssimo.
Porque essa brachá não é comprida. Não é comprida? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 8, 9 linhas. Isso não é comprido para você? Comprido determina a quantidade de assuntos que são abordados na brachá. Nessa brachá, tem um assunto só o tempo todo. Só títulos de engrandecimento a Hashem, só. Mais nada. Aquele, o Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Mestre, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Formador, o Sagrado de Jacob, o nosso Pastor. Só adjetivos de Hashem, o tempo todo. Não está mudando o assunto. Então, isso, embora em quantidade de texto está enorme, mas em assuntos é um só. Isso é chamado uma bracha curta.
Então, é separado por assuntos. Eu achei que era separado por palavras.
Então, essa bracha é uma bracha curta. Então, de novo, você tem três brachot do Birkat Hamazon da Torá, cujos assuntos dela são da Torá. Mas, o texto delas foi escrito pelos 120 sábios. Depois, para separar, você tem um amém, ponto, acabou. Novo assunto, tem que começar com Baruch de novo. E aí, essa bracha não termina com Baruch, porque ela não é cumprida, porque ela só tem um único assunto o tempo todo. 8 linhas, 9 linhas, o mesmo assunto. Agora, você tinha perguntado antes. Uma prova que essa bracha, ainda não é uma prova, mas é um fato. É uma consequência do fato que as primeiras três brachot do Birkat Hamazon são um bloco e a quarta brachá é um segundo bloco. Uma consequência. O pessoal vai começar o Birkat Hamazon. Começar agora. Ele se confundiu. Em vez de ele começar Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Hazan Et Haolam Kulo Betuvo, se confundiu. Começou Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Hakel Avinu Makel. E essa quarta brachá do Birkat Hamazon? Pode acontecer.
Não pode inverter, né?
Pode inverter.
Você liga no automático.
Pode acontecer. O que ele faz? Termina agora a quarta brachá, porque a quarta brachá é um bloco separado, independente. Termina a quarta brachá, que ela vindo marquinho boreno, alechassereino. Terminou a brachá? Muito bem. Começa o Birkat Hamazon do começo, faz as três e não precisa fazer a quarta. Você já fez?
Sim.
São dois blocos independentes. Quer dizer o seguinte, se eu começar com o Nodelechá, a segunda Brachá, não adianta, tem que voltar para o começo. É um bloco só, as três, não pode inverter a ordem delas. Tem uma ordem. Mas a quarta Brachá, que é uma Brachá posterior, 400 e tantos anos de diferença, é um bloco secundário. Tanto é que eu separo até com um amém para demonstrar que aqui é uma coisa e aqui é outra coisa. Se eu me confundi, comecei a quarta, termina a quarta e depois faz o bloco das primeiras três. Tudo tem um motivo, porque uma ordem específica. Mas aqui você tem uma ordem muito lógica. Eu não falei isso, mas é uma ordem lógica. Quando o povo de Israel recebeu o man no deserto, Moshe Rabbeinu falou: pessoal, tem que agradecer a Deus. Começa a fazer Brachá Hazan. Tem que começar a agradecer pelo sustento que Deus te dá. Muito bem. Quando o povo entrou em Israel, foi por fases. Quando o povo entrou em Israel, conquistaram a terra com o Yoshua. Então Yoshua falou: opa, pessoal, a partir de agora, nós já temos a terra de Israel, temos a obrigação de agradecer pela terra também. Então, a partir de agora, temos um segundo assunto no Birkat Hamazon. Mais pra frente, David HaMelech comprou o terreno de Jerusalém para o Beit HaMikdash. Shlomo HaMelech construiu Beit HaMikdash e, por conseguinte, David HaMelech falou: a partir de agora vamos também agradecer Jerusalém. E em seguida Shlomo falou: agora tem Beit HaMikdash, vamos também falar sobre Beit HaMikdash. Então foi uma ordem histórica, cronológica.
Agora eu entendi a ordem, mas eu não entendi por que eles jogaram bem para Birkat Hamazon. Não podia jogar para outra reza?
A quarta brachá?
Não,
o que você está falando?
Então, por exemplo, vai, eu quero jogar, não quero jogar para mim. Quero jogar para uma Amidá. Eu estou viajando, mas só para eu ter uma noção.
Assim. O quê? Eu não entendi. O que você quer jogar na Amidá? Não, peraí.
Depois do Amém.
Ah, depois do Amém. Você está falando por que a quarta. Você está perguntando por que a quarta Brachá foi justa instituída no Birkat Hamazon? É a pergunta que a Ivani fez.
Não sei se a quarta. Que
a Brachá da revolta, é isso que você está falando?
É que primeiro teve uma, aí alguém acrescentou uma, e depois o outro acrescentou outra.
Não, isso foi de acordo com o Birkat Hamazon. Quer dizer o seguinte, Birkat Amazon, Birkat Amazon, você precisa agradecer o quê?
Só comida.
Comida. Mas não é só comida. A partir do momento que você tem a terra de Israel, você tem a obrigação de agradecer a terra de Israel. A partir do momento que você tem Jerusalém, não, faz parte. Tem que ser aqui. Tem que agradecer, porque está completamente ligado.
Porque não tem...
Está ligado com o sustento, por isso.
Ah, tá.
Está ligado com o sustento. Mas isso era para os colonos. Não sei se é justamente por esse fator, mas você está ligado com o teu sustento. Ter a terra de Israel, ter Yerushalayim, Beit HaMikdash, está ligado com o sustento. A quarta brachá, por que justo aqui, etc., é a pergunta que Evani fez. Por que isso impressionou tanto os sábios? E aí a pergunta é também por que justo no Birkat Amazon também.
Começou a se fazer Birkat Amazon oficialmente
em Matanzará? Oficialmente, Birkat Amazon começou a se fazer depois que recebeu a Torá.
Lá no deserto, fazia
um para o humano.
Escrevi até aqui.
Birkat Amazon sobre o humano.
Quem teve a ideia de começar a agradecer depois de comer?
Na ideia que teve, a Torá fala, foi para achar desse Shabbat, lemos esse Shabbat, vai achatar, você vai comer. Vestavata, você vai se satisfazer. O verachta et Hashem Elokecha, você vai abençoar a Deus, a la'aretz hatovah asher natan lach, pela terra boa que Ele te deu.
Entendi. Já está aí,
desde a época do mano.
Entendi.
Abraham Avino, sim, quer dizer, Abraham Avino, é verdade, a ideia de Abraham é uma ideia de Abraham. Não vamos tirar o mérito dele, que ele falava para as pessoas agradecerem a Deus. Mas, como mitzvah, fazer Birkat Amazon, a Torá que nos dá essa mitzvah. Quer dizer, se Abraham Avinu tivesse só nos ensinado isso, seria, vamos dizer, um bom modo fazer isso. Mas não uma mitzvah. Seria um bom ensinamento dele, etc, etc. Mas não obrigatoriamente, sim. Obrigado.
Tá, eu posso fazer uma pergunta bem facinha, respondida?
Fala.
Quando você falou Beitar a cidade, é a mesma do Beitar Movimento Juvenil?
Beitar Movimento Juvenil é, foi montado agora, modernamente, não.
Não é baseado nisso?
Baseado nisso, provavelmente. E mas aí não adianta me perguntar, se perguntar para alguém do Beitar.
Assim.
Beit Yud Tav Reish, é o nome da cidade.
Ah,
hoje em dia existe a cidade de Beitar. Tem uma cidadezinha, é. Beitar.
É, a mesma. Mas tem alguma verdade?
Que fica na região onde era Beitar.
Mas assim, eles não eram da direita.
Como?
Eles não eram da direita.
Quem?
Beitar, eles da cidade.
Não, o que quer dizer é direita e esquerda? Você está falando do mundo antigo, não existia direita e esquerda. O conceito provavelmente, estou te chutando, mas provavelmente, assim como o Bar Kokhba, sim, defendendo a terra de Israel, representado pela cidade de Beitar, foi com toda a força e não quis saber de nada. Então, provavelmente, esse movimento, já que é baseado apenas nisso, que todo o resto não tem, então eles também resolveram dar o nome de Beitar, já que eles são lutadores.
Movimento, eu cheguei um pouco antes. Eles têm até, eles têm um mapinha de Israel, eles acham que tem que pegar a parte do leste, tem que toda essa parte. São a favor de
não, tudo bem, não tem nenhum.
Bíblico.
Como?
É
bíblico.
Eles são a favor de recuperar essa parte. Mas também tem essas coisas de jabutins.
Não sei, não sei, eu não sei, eu não conheço o movimento.
Já que a gente fugiu, quero voltar numa última dúvida que eu anotei aqui.
Fala.
Quando. Como é que. O Bar Kokhba, ele montou o exército dele, você falou que tinha atitudes até meio grotescas que era fazer o cara arrancar a visão, tá? Deus estava consciente disso. Ele deixava fazer isso?
Quem disse que ele deixava? Quem disse? Não, óbvio, pela Torá você não pode fazer isso. Não, ele não tinha nada com Deus. Mas é óbvio que isso não é uma coisa certa. Pela Torá você não pode arrancar um dedo. Proibido fazer isso. Então não tinha sentido. Não sei te decidir, definir o que é que não é. Não, não é verdade isso, porque Rabi Akiva, até um certo momento, achava que ele fosse Mashiach.
Achava que ele quem?
Bar Kokhba. Rabi Akiva achava que Bar Kokhba era Mashiach, porque ele viu um sujeito tem definições na Torá quem vai ser Mashiach. Ele via, era uma pessoa que era estudada, primeiro ponto. Senão, não, então, ele era uma pessoa estudada. Se ele agia conforme, não agia, não sei te dizer. Entendeu? Esse negócio do dedão é um pormenor, entendeu? Não sei te dizer. Mas ele estava lutando, estava conseguindo conquistar a terra de Israel pós destruição do Beit HaMikdash. Que é isso? Eles estavam achando que, de fato, está chegando uma nova era. Até que o Bar Kokhba foi morto na guerra, e aí o Rabi Akiva percebeu que se morreu, não é Mashiach.
Eles fizeram amigos?
Sim. Eles eram... O Rabi Akiva era no Sekei Lav. O Rabi Akiva era aquele que ajudava ele, carregava, auxiliava.
Mas assim,
se me lutou no exército mesmo, nessa revolta e tal, eu não sei te dizer agora de cabeça.
Isso,
mas ele era chegado no Bar Kokhba.
Isso aconteceu na época de Lag BaOmer, por isso que aconteceu, por isso que eu perguntei.
Tem aqueles que... Não, a guerra durou muito mais tempo. A guerra durou muito tempo, tá? O que acontece é o seguinte, entre, na época de do Omer, entre Pesach e Lag BaOmer, 24 mil alunos do Rabi Akiva morreram. Então, há uma opinião que diz onde eles morreram. Morreram nessa batalha. Quer dizer, a batalha não durou só esse tempo, a batalha durou muito mais tempo.
Sim.
Os alunos do Rabi Akiva morreram nessa época. Então, há quem diga que foi na batalha.
Sim, então, não tem nada a ver com a praga. Ou a praga é
a guerra. Praga na guerra, é.
E o Bar Kokhba falam assim de Lag BaOmer porque ele era um instrutor, entre aspas, do Rabi Akiva, é isso? Por isso, eu já ouvi esse termo de Bar Kokhba na época de Lag BaOmer.
Pode ser, embora o maior motivo que eu imagino, porque se fala de Bar Kokhba em Lag BaOmer, é, primeiro lugar, isso talvez nas escolas aqui, e que deve vir até de escolas sionistas em Israel, algo do gênero, é justamente por esse fator mais assim, da bravura dele e tal. Lag BaOmer é um dia muito mais ligado a Rabbi Shimon Bar Yochai do que a Bar Kokhba. Mas Rabbi Shimon Bar Yochai ia falar sobre estudar Torá, Rabbi Shimon Bar Yochai ia falar sobre mitzvot, ia falar sobre Zohar, e sobre coisas muito elevadas que vale mais a pena falar sobre a parte mais... Vale mais a pena, entre aspas, não é? Infelizmente que acontece isso, entendeu? Rabbi Shimon Bar Yochai, lá no norte de Israel. Não, no norte de Israel.
Só uma revisão.
É nessa época, né? Mas ele vivia mais pro norte. Rabbi Shimon Bar Yochai vivia no norte de Israel.
Só uma revisão pra grudar na minha cabeça. Essa fila de Sela Tadere veio junto com o Caminho. Porque
Betsamim é grande e... Não. Contrário. Ah, então eu não falei, é. Tá vendo? A pergunta foi o Betsamim, é bom que você lembrou essa pergunta.
Já.
Me presta, por favor, um minuto. O conceito é o seguinte. O Birkata, o Tfilat HaDerech, sim? Tfilat HaDerech começa. Yiratzum Yifanecha Hashem Elokeinu Avoteinu, etc. Termina Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Termina com Baruch?
Não.
Mas não começa com Baruch. Então, para eu causar com que ele... tenha um Baruch no começo, eu de propósito faço uma brachá antes disso. Entendeu? Eu faço uma brachá de propósito antes disso. Como eu vou fazer uma brachá de propósito antes disso? Então, ou eu tomo um gole de água, ou como uma balinha, ou sei lá o que, faço uma brachá sobre isso, e depois eu vou poder fazer o Tfilat HaDerech grudado nessa brachá. Ou, uma forma aqui que eles encontraram inteligente é... faço a brachá que está aqui sobre o Betsamim, porém o Betsamim, dá um cheirinho, uma cheirada, e depois o Yiratzon Mifanecha. Dessa forma eu grudei o Yiratzon, que não tem Baruch no começo, numa brachá que está...
Porque na verdade o que você está fazendo?
Não. Você quer saber agora o que, cabalisticamente, o que você faz quando você faz uma brachá grudada na outra? Você está perguntando para a pessoa errada.
Mas por que você
não
está...
Não, está perguntando o lado místico disso. Por que isso muda? Eu não sei te dizer o que isso muda. Não sei te dizer. Não sei te dizer que eu não entendo dessa área.
Mas não é questão de padrão.
é uma questão de padrão, mas esse padrão não é só um padrão e acabou, entendeu? Ele tem uma ligação muito mais especial e profunda, que aí precisa estudar muito tempo de Kabbalah para poder entender o que é que de fato isso influencia nas alturas.
É, porque tem uma segunda reza, né? A parte
intermediária,
o Shlata
Derech. Então, o tem Baruch no final, como não tem no começo, eu causo um Baruch no começo.
E tem que ser, pra ter uma reza comprida,
não
tem
precisa...
que ter mais um, né?
Como?
Assunto. Pra ter uma reza comprida, tem que ter
mais um assunto. Sim.
Tá bom.
Não precisa ser, quando se fala de Brachá, que você faz uma ligada na outra, não precisa ser, terminou e já começou a outra, tanto é que aqui você vai fazer a Brachá, vai cheirar. Depois você cheirou, você vai fazer a bracha, mas está próxima. Próxima ao ponto tal, você vai me perguntar, quando você come alguma coisa, você faz uma bracha antes de comer, certo? Essa bracha não está ligada a nenhuma outra bracha, não tem uma bracha no final. Começa Baruch e não termina Baruch.
Diga para nós lá.
Não, a brachá de fruta. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Tá, amotzi, vai. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, amotzi lechem min haaretz. Por exemplo. Tudo bem, as pessoas vão falar amém para a tua brachá. Tá certo, você comeu pão. Essa brachá termina com Baruch? Não. Mas, no final das contas, ela vai estar ligada a um Baruch. Porque quando eu for terminar a refeição, eu vou falar Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, azan et haolam kulo. Ele vai estar, de certa forma, ligada a um Baruch. Ah, você está falando de avião? Tá, então agora é uma outra pergunta. Tefilat Haderech. Tefilat Haderech é uma tefilá que se faz quando a pessoa vai viajar mais do que 4 parsaot fora da cidade.
Distância.
Distância.
Mas tem que ser no canto. Não sei se é no canto.
Cada parsa. Peraí, são 4 parsaot ou uma parsa? Agora você me pegou. É uma parsá a princípio, não é 4 mil, é uma parsá. É que eu sempre confundo, que um é 4 o outro. Uma parsá são 4 mil, que é mais ou menos 4 quilômetros, tá? Então toda vez que a pessoa sai, para fora da cidade quer dizer acabar nas casas e estrada, ou deserto, ou o que for. Não tem casas mais, não tem mais cidade. Então, por exemplo, você vai daqui para Guarulhos, não tem Tefilat Haderech, porque é uma megalópole. Se bobear dá pra ir, eu não sei, eu nunca fiz essa estrada, mas é capaz de dar pra ir daqui pro Rio de Janeiro também, sem precisar fazer, eu não sei como que é a estrada. Mas, de uma forma geral, tem pedaços que não estão habitados, então não. Então, quando a pessoa sai além dos limites da cidade, fim das casas, mais do que, mais 4 quilômetros, ele precisa já fazer Tefilat Haderech. Certo? Por exemplo, tá? Em Yerushalayim. Yerushalayim, você vai saindo de Yerushalayim.
Peraí, então aqui você faz no aeroporto?
Peraí, já te falo do aeroporto, tá? Mas, por exemplo, estou dando um exemplo de Yerushalayim. Quando você vai saindo de Yerushalayim, você vai saindo, tem um monte de chuvim em volta da estrada, então o tempo todo tem casas. Vai indo, mas vai ser Tzion, depois tem Abu Ghosh, depois finalmente chega Telston. Depois de Telston, já finalmente a estrada que não tem mais casinhas perto da estrada. Como? Isso indo em direção a Tel Aviv. Tá? Então, quando passa de Telston, já dá para fazer Tefilat Haderech, você já está fora da cidade agora. Até agora era como se fosse uma grande cidade. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar uma rodovia, sei lá, uma Dutra, ou você vai pegar Fernão Dias, ou sei lá que rodovia você vai pegar. Enquanto tem ainda as casas, está continuando, não dá para fazer Tefilat Haderech ainda. Então, por exemplo, você vai daqui para o aeroporto de Cumbica. Não para. O tempo todo tem cidade do teu lado. Você está o tempo todo dentro da cidade. Então, não dá para fazer Tefilat Haderech. Aí, você vai ter que fazer Tefilat Haderech quando você estiver já dentro do avião. Quando você vai fazer Tefilat Haderech no avião? Quando você está dentro do avião. Então, tem aqueles que fazem quando o avião começa a taxiar. Porque lá você já está meio fora da cidade, já está andando e está andando para ir embora. Então, você já faz Tefilat Haderech. Eu sei de pessoas que só fazem quando estão correndo na pista. Eu, particularmente, faço quando começa a taxiar. Assim que o avião começa a andar para frente, eu começo a falar de Tefilat HaDerech.
Claro, porque não recorre 4 km para decolar.
Quase.
Só para subir com a pilota.
Mais ou menos. Os aviões grandes percorrem uns 2,5 km, alguma coisa assim. E aí já depois para chegar nos 4, é segundos para chegar nos 4.
Então em Israel, por exemplo, você vai pegar um avião, você está no aeroporto.
Mesma coisa no aeroporto, você faz. Mas, por exemplo, você está vindo de Jerusalém para pegar o avião, então você já fez Tefilat HaDerech na viagem de Jerusalém até o aeroporto. Precisa fazer de novo depois, você está dentro de uma viagem. Tefilat HaDerech se faz uma vez por dia.
Eu ia perguntar isso também, se a cada cidade que eu for...
Uma vez por dia, então isso significa que se você viaja hoje, sei lá, hoje você vai para Atibaia, você fez Tefilat HaDerech. Amanhã você vai de Atibaia de volta para São Paulo. Você faz Tefilat HaDerech de novo. Mas se você está em uma mesma viagem e virou o dia. Por exemplo, você pega um voo de São Paulo para Nova York, vai? Vamos supor, São Paulo, Europa.
Fuso horário,
né? E você... Não é pro fuso. Você está no avião, você fez Tefilat HaDerech de noite. Quando você embarcou, fez Tefilat HaDerech. Agora amanheceu, você ainda está no voo. Já é um novo dia, mas é a mesma viagem. Então você faz Tefilat HaDerech sem falar o nome de Deus na Brachá. Se você volta no mesmo dia, então está entre parênteses, que está crescendo. Está Hazireinu Leshalom. Faça-nos voltar em paz. Isso se você vai e volta no mesmo dia. Você vai para Atibaia hoje e volta hoje. Vai para o Guarujá e volta. Então você bate e volta no mesmo dia. Então você faz Tefilat HaDerech uma vez, falando Vetar Hazireinu Leshalom. Faça também retornar-nos em paz.
E é errado que se vem excesso? Porque eu digo em excesso é um tipo fazer duas vezes.
Não pode fazer, é Brachá em vão.
É Brachá em vão. E se eu falar e eu não faço para 4 quilômetros? Está errado também.
Se você não viaja mais com 4 quilômetros, não se faz Tefilat HaDerech.
Não, eu vou viajar mais com 4 quilômetros.
Não, se você falou antes, não tem problema. Isso não é problema.
Ah, não, pode falar.
Não é problema. Pode falar antes. O melhor é falar quando você já está fora. Mas se você fala e de repente, puxa, ainda estava na cidade, não tem problema. Não tem nenhum problema.
Então eu vou viajar daqui pro Rio, eu falo.
Falo.
É um pedido de proteção.
Exatamente, para dar sucesso na viagem. Como está? Iratan Faneja, se tu lixeno le shalom, que nos leve em paz, está dirigindo le shalom, nos guie em paz, está guiando le chos chenfen, nos faça chegar ao nosso objetivo em paz, etc. Esse é o conceito da Brachá. Tem até hoje em dia, tem uma tefilá que em vários lugares também tem. Para quem viaja de avião, depois que fala Tefilat HaDerech, tem uma outra tefilá específica para avião. Quando você pede para Hashem para guiar bem o piloto e ter um voo bom, etc. Obviamente, você pode acrescentar com a tua linguagem também. Não tem nenhum problema, você fala Tefilat HaDerech. Depois você quer pedir alguma coisa específica. Pode pedir uma coisa específica. É sem turbulência. Então você pede para Hashem. Eu quero, por favor, uma viagem sem turbulências. Pode pedir, não tem nenhum problema. Pedir para Hashem é sempre bem-vindo. É, com certeza.